Vamos a 2 Reis, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Continuando aquela história bíblica sobre a qual pregamos na semana passada, que foi a partida de Elias para o céu, coincidindo com a sucessão dele pelo profeta Eliseu, seu discípulo. Vimos que já no finzinho do tempo em que os dois estavam juntos, depois do Rio Jordão, que foi aberto já miraculosamente por Deus através de Elias, que bateu com o manto no rio, já no finzinho Elias disse: o que você quer me pedir? E Eliseu então pediu porção dobrada do espírito dele, Elias. E Elias disse que foi duro o que ele pediu, mas não podia garantir se ia ser concedido ou não. Se Eliseu o visse Elias, quando esse fosse tomado, era sinal de que Deus havia concedido o pedido. Se não visse, é porque não haveria porção dobrada, não. Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, em diante. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, no redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos, os profetas que estavam defronte, em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vamos orar. Santo Deus, eu te peço que abençoes esta pregação, significando ajuda do alto para me iluminar a pregá-la e aos irmãos aqui presentes a entendê-la, e a todos nós, crescimento em Cristo, com que vamos aprender aqui. Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado em nosso meio. Que haja crescimento, haja conversão, haja o que tu quiseres aqui em nosso meio. Pessoas cheguem, deixem de chegar. Tudo sob o teu controle. Porque são essas coisas do coração, nossa postura diante de ti, nossa intenção, são essas coisas que te honram. E queremos honrar também ao Senhor Jesus Cristo da mesma forma. E é em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém. Versículo 11 é um das passagens mais fantásticas da Bíblia. Com muita naturalidade, descreve dois homens andando e aparece um carro de fogo, com um cavalo de fogo, que separa um homem do outro, e um deles, que era Elias, sobe ao céu no redemoinho. Pronto, e aí é tudo que a Bíblia tem a dizer sobre a partida de Elias, mas de uma maneira absolutamente fantástica, fora da nossa realidade experimental. Comentei domingo passado que Deus era poderoso para fazer o que bem entendesse e que ele não iria se limitar a agir dentro da nossa esfera de experiência, nem se limita a agir. Normalmente ele age, mas ele pode e muitas vezes interfere sobrenaturalmente, na rotina das coisas. E aqui, então, Deus quis porque quis. E quando eu digo quis porque quis, não estou falando de uma maneira gratuita, de uma maneira sem sentido, mas de uma maneira soberana. E é isso a ênfase que eu quero dar na expressão quis porque quis. Ou seja, não precisa explicar a ninguém, nem se justificar diante de ninguém, porque que ele disse que toda alma que pecar, essa morrerá, e esse não morreu. Foi direto para o céu. Ele pode fazer isso. Apesar de que há uma desconfiança, parênteses aqui, curioso, escatológico, de que as duas testemunhas lá de Apocalipse, que vêm e morrem, e depois ressuscitam, seriam exatamente Elias e Enoque, os dois que nunca morreram, então eles vêm para morrer depois, eles ressuscitam e voltam ao céu e tudo mais. Mas essa é só uma sugestão, não há nenhuma prova disso, nem iria ferir nada isso aí, porque Deus pode, de fato, e fez, até hoje, podemos dizer claramente, que Enoque e Elias não conheceram a morte e foram diretamente arrebatados para o alto. Agora, alguém poderia perguntar, tudo bem, Deus faz o que bem entende, não tem dúvida não. Mas quem disse que isso que nós lemos é de fato o que Deus fez? Porque a Bíblia, sabe como é, tem histórias fantásticas, serpente falando, essas coisas. Então, isso leva a crer que há muitas lendas, leva a crer que a gente tem que interpretar de uma maneira inteligível e dentro do que nós conhecemos, que é os caminhos normais dos seres humanos, tem que interpretar corretamente. E eu não vou dedicar esta pregação para falar da inerrância bíblica, que é uma das doutrinas mais básicas da própria Bíblia, que ela dá testemunho dela própria, de que não contém erros. Mas, aproveito, que estamos falando de algo totalmente inusitado, um homem que está olhando ao lado do outro e vai embora no redemoinho para o céu sem morrer, é hora boa de dizer que o primeiro passo para alguém chegar à salvação é crer na Bíblia da maneira como ela está escrita. Absolutamente da maneira como ela está escrita. Isso não significa dizer que a Bíblia não tenha metáforas, que tem, não tenha exemplos comparativos, figurativos, que tem, claro, muitas figuras de linguagem são aplicadas, dezenas, centenas na Bíblia, sim, mas isso dentro da maneira como nós costumamos nos comunicar, nós próprios, entre nós, pessoas, com figuras de linguagem. Mas não significa que uma figura de linguagem é uma coisa solta, vazia, que não tem por trás um significado literal. E é isso que muita gente se confunde com relação à Bíblia. Então, quando diz, Jesus é a porta, isso é ridículo, porque ele não é porta, coisa nenhuma, de madeira, um trinco, uma fechadura e tal. Sim, mas por trás da figura da porta há algo literal. Então, ele quis dizer, literalmente, que é o acesso até o céu, usando a figura de uma metáfora. Mas a Bíblia é literal. E aqui já estou querendo mesmo dar uma aula de Bíblia, mas só lembrando. E vocês devem estar prontos para dizer, quando vocês falarem do Evangelho para alguém, falarem sobre a Bíblia, dizer, olha, é muito importante que você acredite que a Bíblia não contém erros. E que é literal mesmo dentro das suas figuras de linguagem. Se você não tem, meu amigo, minha amiga, sugiro a ele, peça a Deus. Romanos 10, 17 diz, porque a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a Bíblia, é uma expressão que significa a Bíblia ali inteira. Então, você deseja uma salvação, deseja sair dessa angústia de alma que você está, desse vazio que você está acabando de dizer que tem, ou dessa frieza que você não sabe, não tem calor dentro de si, morre de medo da morte. Peça a Deus para crer na palavra dele, antes de qualquer coisa. É através da Bíblia que você vai saber, meu amigo, da criação, da queda do homem, do pecado, do plano da salvação, de Cristo como o Salvador que Ele é, da fé que salva, que é pela graça, não é pelas obras. Enfim, tudo que se relaciona com o plano da salvação, se você depender de ouvir de homens, como eu que estou falando, você dizendo lá para o seu amigo, ou de uma mulher como eu que estou falando, ou de uma moça, depender de mim, ou de um pastor, ou de um padre, ou de um bispo, ou de um guru qualquer, de homens. Se você depender disso, está em muito maus lençóis. Porque cada um pensa do jeito, ninguém entende disto, não tem inteligência humana que alcance essas verdades só pela própria inteligência em si. Então, você precisa depender da revelação da Bíblia. Creia que tudo que está escrito é verdade. Inclusive que Elias não morreu. Foi direto para o céu. E você pode, inclusive, perguntar. Se admitirmos um erro na Bíblia, aonde é que ele está? Boa noite, bem-vindos. Se admitirmos um erro na Bíblia, aonde é que ele está? Não precisa nem dois. Basta um para deixar confuso qualquer pessoa. Será que é onde ele diz que Deus é o Criador de tudo que existe? Não, pode ser quando diz que Jesus é o Salvador. Será que este é o erro da Bíblia? Será que é quando diz que Deus não é triuno, que não existe em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É aí que está o erro. Então, fica sem norte aquele que não confia que a Bíblia é absoluta e completamente isenta de erros. Nem um. Imagine que eu ofereça a você uma bandeja de biscoitos deliciosos, tipos que a Sandra faz, por exemplo. Mas eu digo assim, olha, alguns estão envenenados. Você comeria quantos? Agora vamos supor que eu diga, não, tudo bem. Alguns também é um exemplo meio exagerado. De 10, 9 estão envenenados, não dá. Mas não, não, não. Um está envenenado. Aqui 100 biscoitos, mais do que uma bandeja, é uma lata grande de biscoito para você. Agora, um está envenenado e é idêntico na forma, até no gosto, mas ingeriu, envenenou-se. Quantos você comeria? É claro. Então, como é que vai confiar na Bíblia se ela está envenenada com erros e com ensinos falsos? Não com 100, 200, mais ou menos um? Fica fatal. Então temos que crer em tudo o que a Bíblia diz. Claro, estudando o que ela diz, estudando interpretação da Bíblia. E não é simples interpretar a Bíblia. Não seria sincero da minha parte. Não, é facílimo. Feche os olhos, escolha uma página e você interpreta facilmente. É óbvio, chega pula das páginas da Bíblia, a interpretação correta. Não, estaria sendo honesto. Tem interpretações difíceis, algumas passagens até a gente tem duas ou três interpretações possíveis, mas nenhuma dessas duas ou três, por exemplo, pode se chocar com a verdade bíblica, panoramicamente falando. Então não tem problema nenhum ter passagens difíceis que a gente não entende bem, e que pode ter uma ou duas ou três interpretações, quer dizer, entre três opções tem uma interpretação, mas não sabemos exatamente o que aquele autor quis dizer, mas nenhuma delas se choca com as verdades basilares da Bíblia. Não tem problema nenhum isto. E assim eu poderia falar bastante. Mas, eu pelo menos creio que, literalmente, Elias estava andando ao lado de Eliseu, e surgiu um carro de fogo entre os dois, e Elias foi levado num redemoinho para o céu sem conhecer a morte. Acredito piamente nisto, porque não há outra forma de se entender. Em que Elias foi levado para o céu? Pode parecer que foi num carro de fogo, não foi. Observe que o carro de fogo, puxado com cavalos de fogo, serviu para separar os dois homens, como se fosse para isolar Elias do que iria ocorrer. Os dois homens foram separados por um carro de fogo aqui, no versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. Então eles foram separados. E Elias subiu ao céu no redemoinho, não foi no carro de fogo. Esse fogo aqui, aí vem, talvez não seja literal, mas uma forma do autor expressar um brilho excessivo, um brilho muito grande, como que é de fogo. Admite-se isso aí. Mas no mínimo algo muito parecido com o fogo, e que ele descreveu desta forma. E Elias subiu no redemoinho, que no hebraico significa literalmente numa tempestade, uma coisa assim. Eu acho que aí faltou foi palavras, que às vezes acontecia isso. Leia Apocalipse. Então, a revelação que João teve de coisas celestiais, dos bastidores lá dos céus, foi algo tão fantástico que ele não tinha palavra no vocabulário dele para descrever. E nem nós teríamos hoje, por mais rica que seja a nossa língua. Não, não tem, porque são visões e revelações de coisas nunca vistas antes. Então, a palavra que ele encontrou foi um redemoinho, uma tempestade, ele subiu em algo muito brilhante e muito, muito forte, imponente, apavorante e parece que muito rápido. Conforme falei no começo, apenas duas pessoas até hoje não passaram pela experiência da morte, Enoque e Elias. O próprio Senhor Jesus Cristo passou, apesar de que esse foi diferente, porque ele se entregou à morte. Elias merecia morrer como pecador e Enoque também. Deus, na sua soberania, achou de esses dois separar a parte. Isso não anula o decreto dele de que a alma que pecar esta morrerá. O Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, então esse não precisava morrer. Então o inusitado de Cristo é o contrário do inusitado de Elias. O inusitado de Elias e Enoque é que eles eram pecadores e não morreram. Jesus não era pecador e morreu, é o contrário, nesse aspecto. Então ele não merecia morrer, a morte não era para alcançar Cristo. Porque nós nos tornamos mortais precisamente pelo fato de que já nascemos pecadores, com a natureza pecadora, e tão logo começamos a exercitar nossa consciência ainda crianças, começamos a pecar, desobedecer pai, querer morder o dedo do irmãozinho e coisas similares que vocês conhecem muito bem, de uma forma direta ou indireta, sofrendo isso ou fazendo isto. Mas Jesus, não. Ele não teve pecado algum. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e ele, então, veio ao mundo sem pecado, cresceu sem pecado, logo a morte não era para alcançá-lo, de hipótese alguma. Mas ele se tornou mortal, que é um milagre isto, é algo absolutamente fantástico. Poucas pessoas notam que isto é um milagre. A segunda pessoa da Trindade se fazer homem já é um milagre, e sem pecado algum, ele esteve entre nós aqui como homem. Mas se tornou mortal e morreu para salvar os nossos pecados. Então, retomando aqui, existe um ditado, né? Só há uma coisa certa no mundo, a morte. Curioso. Para esses dois homens aqui, esse ditado não se aplicou. Enoque e, séculos depois, Elias. E também haverá uma geração de crentes em Jesus Cristo que não vai conhecer a morte. É os que passarão pelo arrebatamento da igreja, conforme lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, que eu acho que vale a pena ler. Esta geração que pode ser a nossa e pode não ser, não sabemos quando Cristo voltará. E no dia que um pregador lhe disser, sai de perto dele, ou então sai de perto dele, ele na pessoa de pregador para você ouvir, fique perto dele para evangelizá-lo e levá-lo a Cristo. Porque no dia que o pregador marcar a vinda de Cristo, é um farsante. Porque ninguém sabe quando Cristo voltará. Há sinais, e ele mesmo deixou sinais. E esses sinais estão evidentes entre nós, como guerras, rumores de guerras, e fome, e belicosidade, violência, terremotos acontecendo em várias partes do mundo onde não havia antes. Então, há sinais que coincidem, sim, com o quadro que Cristo pintou da volta dele. Mas daí para dizer, estive estudando a Bíblia pela cronologia e tal, tive uma sacação que eu acho que é um dentro dos 70 anos aí, Cristo está voltando. Não, 70 não, é 7, não, é 700. Não sabemos, não sabemos. Há sinais? Há. Tudo indica que pode estar perto, indica. E a humanidade falando muito no colapso da Terra. É só o que se fala hoje. Falta água, água no mundo. Quando é que se imaginava alguma coisa desta? E fenômenos diversos, todos ruins, que não aconteciam décadas atrás, e muitas outras coisas ao mesmo tempo ocorrendo, que indicam que pode estar perto. Mas é um perto que eu não sei precisar, e não posso precisar, porque eu mesmo não conheço. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Olha que passagem interessante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, então tem uma geração aí que vai ficar até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vem, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nesse aspecto aqui, Enoque e Elias foram tipos dos crentes da geração da vinda de Cristo. O que quer dizer tipo? Tipo é uma palavra na teologia que significa um personagem que aponta, no sentido menor, aponta para um personagem ou personagens no sentido maior. Então, como fosse um pequeno exemplo, um modelo, uma amostra. Então, Elias e Enoque antes dele foram como que a amostra da geração de crentes que estará viva quando Cristo voltar nas nuvens para reinar nesta terra, e esta geração será arrebatada nos ares, os que já haviam morrido em Cristo, ou seja, no exercício da sua fé, serão ressuscitados, irão para as nuvens com Cristo, e imediatamente depois, os vivos serão arrebatados e transformados e estarão com Cristo, não conhecerão a morte. Então, o ditado, geralmente quando alguém diz para mim, só não tem jeito para a morte. Depende. Primeiro, a morte espiritual tem jeito total, que é Cristo. E até a morte física tem jeito, sim. Os crentes que estarão vivos quando Cristo voltar nas nuvens, há jeito. Eles não vão morrer. Muito bem. Versículo 12. Voltando a 2 Reis, capítulo 2. Diz assim, 2 Reis 2 e 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Esse meu pai deve ser, claro, uma referência respeitosa e carinhosa, ali, reverenciosa, né? Reverente, que era o mestre dele. E ele comentou excitadíssimo, você vê que é uma expressão assim de um susto grande, de um excitamento muito grande, que estava vendo os carros, como ele viu, carros de fogo, e relacionou com Israel, talvez aí num rompante patriótico, falou em carros de Israel e cavaleiros. falando talvez em anjos que estavam dirigindo os carros. Anjo? E esse negócio de anjo existe mesmo? Existe. E eu não vou falar aqui de anjo, porque vai ser uma pregação inteira ou várias. Fala muito mais do que talvez você tenha notado. A Bíblia fala muito de anjos. Inclusive, no Novo Testamento, Jesus foi várias vezes servido por anjos e fala muito, muito mesmo. Então, provavelmente, Eliseu viu anjos ali. E, na realidade, há quem pense que esse quadro sugira a própria presença de Deus, que veio buscar Elias. Em 66:15, eu não vou ler essa passagem aqui, mas uma passagem escatológica, olhando para os últimos tempos, em que fala que Deus vem julgar os homens. Os três elementos, fogo, carros e redemoinho, estão presentes nessa visão lá em Isaías 66:15. Muito interessante isto. Então, aí é só uma sugestão, não sabemos. Mas pode ser ter sido uma manifestação antropomórfica, ou seja, o próprio Deus, numa forma que ele assumiu ali, visível, ou como fogo, ou como um desses anjos, isso aconteceu algumas vezes no tempo do Velho Testamento, e veio buscar o seu profeta. Então, já que Eliseu viu Elias subir, significa que Deus atendeu o pedido de Eliseu. Ou seja, ele teria porção dobrada do Espírito de Elias. Podemos afirmar isso com certeza. Mas como é que a gente vai identificar em Eliseu alguma coisa em contraste com Elias, que indicasse essa porção dobrada do Espírito de Elias? Tem alguma coisa que dá para a gente identificar? Não. Eu acho que não, minha opinião. Alguns estudiosos aí apelam para o tempo do ministério de Eliseu, que foi o dobro, mais ou menos, do de Elias. Então a porção dobrada foi isto. Esteve mais ou menos 25 anos como profeta, Elias, e Eliseu 50 anos de ministério. Mas, pessoalmente, eu não acho que isso aí signifique uma porção dobrada do Espírito do outro. Outros acham que foi o número de milagres. Contaram o número de milagres que Elias fez, o número de milagres que Eliseu fez, e Eliseu fez mais ou menos o dobro de milagres de Elias. Pessoalmente, não acho que o ministério longo seja indício de mópida espiritual, e nem mesmo a quantidade de milagres, eu não vejo nenhuma indicação disso. Quanto a tempo de ministério, basta ver o ministério de alguém que durou 3 anos e meio só, Jesus Cristo. Então, a quantidade de tempo de um certo ministério, não creio que aponta para a qualidade desse ministério. Não sei. João Batista não fez milagre nenhum. Eu poderia dizer, não, mas a qualidade dos milagres de Eliseu foram mais fortes e tudo, mas eu não creio. João Batista fez 0. E Jesus disse que não havia nenhum homem nascido de mulher que fosse maior do que João Batista, lembram? Então, eu penso, pessoalmente, que Deus não quis revelar exatamente do que se compunha isto. E nem deve ser explicada por essas coisas que nós estamos sugerindo aqui. Provavelmente, força interna, coragem interior, resistência a tentações, algo íntimo, porque fala no Espírito. Eliseu pediu, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eliseu, só foi difícil, mas se tu me vires partindo, Deus vai te conceder. Concedeu, mas provavelmente uma coisa invisível aos outros, que só Deus vê. Nem imaginamos o que se passa no íntimo das pessoas. Me lembro, conversando com o meu pai na fé, pastor Haroldo Rainer. Como é que vai o fulano? Um certo parente meu diz, ih, Haroldo ali está, é brabo. Não quer nem falar de Deus, acha que Deus nem existe, há uma força aí. Esse aí está cada vez mais duro. Ô, como é que você sabe? Interessante a forma como ele reage. Mauro, isso pode ser tudo isto uma forma de disfarçar. Você não sabe se o coração dele está amolecendo por dentro, se ele está tendo angústias existenciais de madrugada lá na cama dele. Digo, tem razão. Então, ninguém sabe o coração de outro. Fachada é muito fácil. o rosto, a forma de falar, o senho fechado, ou muito risonho, muito simpático. Fulano estava alegre hoje, você viu que ele estava alegre? E dentro chorando, se esmagando de tristeza por dentro. Ninguém sabe íntimo de ninguém, não. Nós vemos dois crentes, todos dois com a vida correta. Um pode estar sendo altamente tentado, duramente provado pelo diabo, lá dentro do coração dele, da mente dele, e o outro não está. O que está sendo duramente tentado e está conseguindo resistir, está buscando comunhão maior com Deus para poder ainda conseguir se firmar na sua fé, duramente abalada ali ou testada, se é o caso assim, ali está um gigante espiritual. Enquanto o outro está tudo bem com ele, tudo tranquilo, pelo menos naquela fase. E você não vê, não enxerga, mas um está com um espírito muito mais reforçado, muito mais testado, muito mais robustecido pelo Espírito Santo do que o outro. E você aparentemente, você vê dois crentes fiéis nas suas vidas normais, não passa nem na sua cabeça a tempestade que está acontecendo dentro daquele coração. E pode estar, repito, um gigante ali, você não tem a menor ideia, ao seu lado no banco da igreja, você não sabe. Então são coisas íntimas. E tudo indica que Eliseu pediu esse tipo de coisa a Deus. Eu quero mais força, eu quero mais comunhão contigo, mais resistência espiritual. Eliseu, isso é duro o que você pediu, mas é o que eu quero. E impressionante como Deus deu. Então pode estar aí a explicação da porção dobrada do Espírito de Elias em Eliseu. Coincidência ou não, a Bíblia registra um medo de Elias grande. Talvez até uma certa covardia com medo da terrível Jezabel, esposa do rei Acabe, que disse que ia matá-lo, que ele não ia ficar vivo, e Elias se apavorou, teve uma crise grande, teve uma crise depressiva profunda, querendo morrer Elias. Eliseu, 50 anos de ministério, nenhuma linha sobre algum período de baixa espiritual de Eliseu. Agora, eu estou provando com isso que essa é a resposta? Não, são sugestões apenas. Mas fica uma sugestão que eu estou dando. Peça a Deus mais força no seu espírito. Tem impressão que se de cada 10 pedidos pela saúde, a gente pedisse uma vez pelo espírito, nossos espíritos estariam muito fortes. Porque o que a gente pede pela saúde, e pelo negócio, e por isso, e por aquilo, e pela situação emocional ou sentimental, tudo bem, não tem nada errado pedir não sobre isso aí. Mas eu tenho a impressão que há um desequilíbrio grande entre a soma dos pedidos envolvendo as coisas daqui, mesmo pedidos lícitos e coisas importantes, há um desequilíbrio entre essas coisas e o que nós pedimos para o nosso íntimo. Resistência, Senhor, eu estou caindo muito fácil nas tentações, tem uma coisa errada, meu espírito está fraco, está doente, está enfermo, me ajuda, porção dobrada do espírito lá do irmão fulano lá, que eu tanto me modelo nele, e para mim é um crente tão forte, ou Eliseu na Bíblia, eu não sei o que vai dar vontade no seu coração de pedir, você não vai brincar com esse tipo de pedido, é óbvio, mas com muita seriedade, Senhor, me dá um espírito mais forte, mais robusto, porque estou muito fraco. Então, fica a sugestão. Por que não pedir essas coisas a Deus? Lá vai embora Elias para o céu. E Eliseu encontra-se só, do outro lado do Jordão. Primeira reação dele: e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Por que Eliseu rasgou a roupa? um sinal muito comum na época do Velho Testamento, vocês que têm costume de ler a Bíblia já notaram, muito comum, mostrando tristeza, um choque, uma tristeza, um lamento, talvez a saudade de Elias, o temor do peso da posição profética principal em Israel, que ele passou a assumir, já que ele foi atendido no seu pedido. Então ali estava oficialmente o substituto do grande profeta Elias, então mostrando uma preocupação, um lamento, muitas vezes numa situação de pecado, em que havia pecado entre o povo, ou algo que sabia-se que Deus estava profundamente desagradado com aquilo, a pessoa, ou várias, rasgavam as vestes, como se Senhor, tem misericórdia, um momento, como é que Deus vai reagir, vai nos destruir agora? Então mostra um lamento, um arrependimento, uma situação forte, ligado com o aspecto espiritual, seu, ou de uma situação que ele se encontra. Claro que aqui não é nada com arrependimento, mas um temor, um medo, um lamento, alguma coisa assim, de alguma forma. E eu fiquei pensando, interessante, naquela época, quando alguém tinha um lamento grande, uma tristeza, ou uma revolta contra alguma coisa errada ao seu redor, que ele rasgava aquelas vestes, todo mundo sabia que aquele homem ali está revoltado com essa situação, e como fosse uma denúncia, e pedindo a Deus, tem misericórdia de nós aqui, um momentinho, Senhor. Mais ou menos assim a impressão que dá, como era. E, num certo sentido, que pena que não tenha mais esse costume de rasgar as vestes, apesar de que seria um bocado caro, né? E talvez fosse na época também, não sei. Mas o gesto é forte, extravasa um sentimento mesmo perante as pessoas. E mesmo que não rasguemos nossas roupas, que não é o costume mais entre nós hoje, mas deveríamos, no mínimo, ter uma atitude parecida, sabe o quê? Exteriorizar o nosso lamento por situações espirituais baixas que nós vemos ao nosso redor, por uma situação terrível que encontramos em nosso país, em termos de moralidade, em termos de honestidade, em termos de pureza, de sensualidade, de tudo que se pode imaginar, tudo num nível muito baixo, sem paz, muita violência nas ruas, em todo lugar, violência nas bocas das pessoas. Eu acho próprio o crente se mostrar um tanto quanto inconformado com esse tipo de coisa, e que não concorda com isso não, e que, como que pedindo a Deus misericórdia, e denunciando isto, falando disto, expressando isto com a sua vida, com as suas palavras, isso seria hoje o equivalente a rasgar as vestes, deixando público, notório, que você não está concordando com isto, ou sendo coadjuvante nisto. Seria muito interessante. Não sendo uma coisa teatral, afetada, não vale coisa nenhuma se for assim, mas um rasgar de vestes hoje, na forma de falar e de proceder, seria muito interessante. Um crente que chega numa roda onde tem vários outros que se dizem crentes também, por exemplo, dizendo uma piada inconveniente, dizer, eu vou sair daqui, isso aqui não é ambiente para um crente. Ele rasgou a veste. É exatamente isso aí que eu estou querendo dizer. É a forma de mostrar que você não concorda com aquilo, mesmo entre irmãos professos, reais ou não. Versículo 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Eliseu olha para o lado e vê que Elias deixou uma lembrança. O manto. Altamente significativo. Foi aquele manto que Elias jogou sobre ele, Eliseu, quando o convocou para segui-lo. Passagem muito bonita, não vou ler. Está em 1 Reis 19:19, depois você lê. Mas Eliseu estava com seu pai, ajudando a arar a terra do seu pai, lá nas juntas de bois, e Elias joga o seu manto sobre Eliseu, dizendo, você sabe o que eu acabei de fazer. Deixa eu mesmo me despedir de meus pais. Vai e volte. Porque você agora vai me seguir, não está escrito esse detalhe, mas disse, você sabe o que eu acabei de fazer. Então foi aquele manto, se não foi aquele exatamente, o outro pode ter rasgado para o rio, sei lá, anos antes, mas foi o manto de Elias que foi jogado sobre Eliseu. Então ele olha para o lado, morto de saudade do seu mestre, aí vê só o manto dele ali, que Elias deixou para ele, muito, muito significativamente. Foi aquele manto, esse sim, aquele próprio que Elias tinha acabado de tocar no rio e abrir o rio em dois. Então, de uma maneira fantástica, fica evidente que o manto de Elias passou para Eliseu. Agora ele vestiu o manto do seu mestre. Ele apanha o manto e volta pelo mesmo caminho. Detalhe, o Jordão já estava correndo de novo. Tinha acabado de ser aberto por Elias. Eles passaram, sem nem se Eliseu tinha notado, quando voltou, o rio estava fechado de novo. E aqui é uma situação interessante. Ele ia sozinho da banda de cá do Jordão, os profetas da banda de lá, o companheiro foi embora para o céu. Talvez ele, ansioso por uma demonstração prática de que o poder de Elias estava sobre ele, de que Deus ia honrá-lo, seria uma maneira de ganhar um ânimo, ganhar moral, ganhar autoridade sobre os outros profetas, triste ali. E eu imagino os 50 olhando o que Eliseu vai fazer agora. Sozinho, do lado de lá, o riozão no meio, o que ele vai fazer agora? Ansioso, olhando. Tinham visto Elias ter feito o mesmo milagre poucos minutos antes, pouco tempo antes. O que Eliseu fizesse, ele definia o seu status como profeta agora diante dos outros. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Bonito, expressão linda. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outra banda, e Eliseu passou sozinho. Agora um rio não se abre mais para dois homens passarem, mas um homem passar. Deus quis assim. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Senhor, me prova agora que tu estás comigo, tanto quanto esteve com Elias. É isso que ele quis dizer com o seu brado. Onde está, Senhor, o Deus de Elias? Eu acho muito bonito um fato aqui, é que Elias é citado apenas como um servo daquele Deus tão poderoso. Nenhum crédito é atribuído a Elias, mas a Deus. Ele não pergunta: Elias, agora o que eu faço? Estou aí no céu, vou nadando, arranjo um bote, não tem barco aqui, eu experimento abrir o rio, Elias, e agora, Elias, o que eu faço? Nada de Elias. Elias foi embora, fim. Onde está o Senhor Deus de Elias? O Deus de Elias é o meu Deus. Eu quero servir o mesmo Deus de Elias, mas não quero servir Elias. E nunca servi Elias no sentido mais profundo do termo servir. Eu era ajudante dele, mas porque ele era um servo de Deus. E eu também. Senhor, Deus de Elias, e agora? Então, é a Deus que Eliseu pede ajuda e instrução e orientação o que fazer. Muito interessante isso aqui. Deus é quem fez todos os milagres que Elias realizou. Inclusive o último que tinha acabado de fazer, que era abrir o rio. Eliseu mostra consciência disso e disse: eu quero continuar do mesmo jeito. Nós temos uma tendência de idolatrar irmãos. Esse idolatrar, vai entre aspas aí, não é idolatria de adorar como Deus e dirigir orações para pessoas assim, não, absolutamente, que aí é idolatria sem aspas. Mas de ter numa conta mais do que deveria irmãos que se destacaram no trabalho de Deus muito antigamente. Paulo, Pedro, até alguns que dão nomes especiais para eles, como São Paulo, São Pedro, até crentes que agem assim, principalmente alguns mais antigos, em inglês, St. Paul, St. Peter. Pessoalmente eu acho, não acho feliz isto, porque dá uma diferenciação que a Bíblia não dá. Mas aquela ideia de que o que Paulo fez, o que um apóstolo fez, o próprio Elias, talvez, E vindo de lá para cá ao longo da história, quando falamos de um Jonathan Edwards, de um Spurgeon, de tantos outros que brilharam na história do cristianismo, e mártires da igreja cristã, grandes missionários que fundaram missões na China, na Índia, em tantos lugares aí, e mais modernamente, C.S. Lewis, todos leiam os livros e tal. Cuidado. Foram crentes valiosíssimos, mas o valor deles está exclusivamente no que Deus fez por intermédio deles. Só até aí vai o valor destes homens. E mulheres, também cristãs, mártires também, pessoas que escreveram também, deixaram coisas, testemunhos belíssimos de vida cristã. Mas Deus merece todo o crédito pelo que eles fizeram. Eles sabiam disso, entendiam isto. Pedro e Paulo, os dois, em ocasiões diferentes, não aceitaram a adoração. Não, se ajoelhe diante de mim, não. Pessoas que se ajoelhavam porque eles faziam milagres poderosos, e que se ajoelhavam e diziam, não se ajoelhe diante de mim, no sentido de adoração. Não. Então, cuidado com o culto à personalidade de crentes vivos hoje, escritores famosos, pastores, badalados, que se têm, vendem milhões de livros, estão na mídia direto, muito cuidado. Igrejas inteiras hoje, seguem pessoas assim. Tem um pastorzão americano lá, com igreja de 10 mil membros, aí dezenas de igrejas vão seguindo aquele homem, aquele modelo, e muda o próprio jeito da igreja ser lá no Brasil, lá na África, lá na Europa, muda um jeito e vira quase como uma filial da igreja do outro, de acordo com o plano bem estipulado, que vem detalhado da matriz. Eu não estou ironizando, não, gente. Eu estou falando que é hoje. Acontece atualmente isto. Muito errado. Vamos olhar para os crentes fiéis, sejam conhecidos ou não, badalados ou não, famosos ou não, e vamos imitá-los naquilo em que eles espelham o que Cristo nos ensina para sermos e fazermos. Mas nunca num culto à personalidade. Então, já praticamente encerrando, Deus faz o estupendo milagre de abrir o rio novamente. E no versículo 15, os discípulos profetas viram tudo e reconheceram de imediato que o mesmo milagre era uma demonstração que o espírito de Elias estava sobre Eliseu, uma demonstração, não que essa seja a explicação total. E eles se prostram diante dele, mas aqui, obviamente, não no sentido de adorá-lo e tal, mas de respeito, uma reverência respeitosa, e não mais do que isto. E eu quero encerrar então. Lembrando. Imaginando Elias indo dormir naquela noite. Mas hoje foi o dia mais triste da minha vida. Perdi o meu amigo. Perdi o meu mestre, com o qual estava anos e anos a fio. Que companhia eu perdi? Tudo bem, perdi para Deus, Deus o levou, eu vi ele indo, mas eu perdi. Então, hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Ué, mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu herdei a herança de Elias, como profeta, o peso desta autoridade dele recaiu sobre mim, fui honrado entre tantos profetas e entre tantos homens, até homens fiéis a Deus, eu fui honrado, recebi porção dobrada do Espírito dele. Hoje eu fiz um rio abrir-se. Deus me utilizou para eu passar sozinho. Senhor, que privilégio, que demonstração de carinho da tua parte. É o dia mais feliz da minha vida. Espera aí, Eliseu, é o mais triste ou o mais feliz? Sei não. E assim é conosco. Nossos dias não são segmentados. Segunda-feira é o mais feliz. Terça-feira é o mais triste. Quarta-feira é o mais feliz. O outro é o mais triste. Não é assim que a vida funciona. A vida funciona com misturas de alegrias e tristezas, de momentos de êxtase e de momentos de grande angústia. Às vezes no mesmo dia, ou de um dia depois do outro, mas tudo misturado. E aí, pastor, o que fazemos com isto? Muito simples. Utiliza as duas coisas para crescer em Cristo. Utiliza as alegrias que você está tendo hoje, ou teve ontem, e os momentos de felicidade e as vitórias conseguidas, utiliza para glorificar a Deus no sentido de que Ele lhe atendeu, de que você se sente protegida ou protegido, de que vale a pena ser crente no Senhor Jesus Cristo, e divulga e fala e simplesmente se alegra, pula. Quer pular na sua casa, no seu quarto? No meio da rua é perigoso, porque você pode ir lá para o asilo. Mas dentro da sua casa, pula de alegria, não tem problema nenhum. Louva a Deus alegremente. Isso é excelente, edificante. E na tristeza, na dificuldade, cresce também. Senhor, como eu sou fraco. Como eu preciso de Ti. Como Tu és grande. E se Tu me livraste uma vez, duas, dez, Tu vais me livrar de novo. E detalhe, se for a Tua vontade, porque se não for, eu morro na boca do leão, eu morro dentro da fornalha de fogo, vê o que Tu quiseres. Então, eu quero Te pedir ajuda, mas sabendo que estou falando a um Pai misericordioso e muito poderoso. Estou ruim, Senhor. Tu é ruim, hoje está ruim. Até sem vontade de pedir. Até para Te pedir, eu estou me forçando aqui. Mas eu vou Te louvar da mesma forma. Como Deus que Tu és e um salvo em Cristo que eu sou. Se não é com alegria no coração, lamento muito, hoje não dá. Mas me ajuda e me edifica e me tira dessa situação que ninguém gosta de viver triste, não é para viver triste mesmo. Então, aproveite para viver os seus dias, entendendo que de fato Deus mescla e Ele mistura essas coisas. E não vá ficando ao sabor das oscilações de alegre e triste para louvar mais ou menos a Deus. Não, louve da mesma forma. As palavras vão ser diferentes. O coração vai se dirigir de uma maneira diferente. As suas aspirações vão ser diferentes em alguns pontos, claro. Mas, na base, a mesma coisa. Louvar a Deus, glorificá-lo pelo que Ele é, não pelo que você sente, mas pela misericórdia dEle em ter lhe salvo e pela segurança que Ele colocou no seu coração que você está com a vida eterna garantida em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra explicada, pregada, que o efeito dela seja exatamente como Tu queres em cada coração aqui presente, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te damos graças. Amém.